começa a falar qual é a vontade do Senhor. E diz aqui que uma tempestade do Senhor e o furor dele se desencadeará, uma tempestade esbravejará, se irromperá sobre a cabeça dos ímpios e tudo mais, e continua. Aqui o profeta prega, anuncia algo diametralmente contra o que os falsos profetas diziam. O que os falsos profetas diziam naquele momento? Que o povo de Judá não seria destruído nunca mais. Que o povo de Judá não seria invadido por outras grandes nações. Pregando exatamente o que os reis da época queriam ouvir para apaziguar o povo e deixar o povo na continuidade da sua forma de vida errada. No entanto, o Senhor diz: não, não confiem em vós mesmos, não confiem que vocês já chegaram a uma conversão profunda e plena, porque sim, eu, o Senhor, agirei por meio de uma outra nação que colocará vocês num exílio. Dentro do livro do profeta Jeremias, várias vezes é feita menção a esse exílio, que é o exílio que vai acontecer em 586 a.C., por causa dos babilônios que vão entrar na terra e tirar boa parte do povo de Judá dali. Ora, muitas vezes, quando nós escutamos a palavra, o que a palavra diz é totalmente contra, e é isso que eu quero apontar, aquilo que a gente queria dizer. Vocês estão me entendendo? Muitas vezes o que a palavra aponta não era o que eu gostaria de dizer. Não, querido. Às vezes a palavra ela vem numa direção totalmente contrária, até mesmo às minhas ideologias políticas. De esquerda, direita e sei lá o quê. Ela vem numa direção totalmente contrária das minhas visões criadas sobre quem é Deus, como Ele age. Eu vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, quando eu estava sentado na cadeira da faculdade, onde hoje eu dou aula, na teologia, um professor, foi depois meu orientador no mestrado e tal, ele disse ao ler os profetas uma coisa que me incomodou muito. Ele dizia, eu me lembro, nós estávamos lendo Amós, e ele disse assim: quem disse que Deus não castiga? Eu falei, ixi. E eu pregando em grupo de oração, amor de Deus, aquela coisa toda, de uma maneira que eu tinha construído. E ele continuou: quem afirma tal coisa nunca leu a Bíblia. Eu falei, ai meu Deus, esse professor maluco. Pensa, Elvis. Eu acreditava em algo totalmente contrário. Só que quando eu deixei o texto falar, eu entendi. Por que que Deus castiga? Sabe qual foi a visão que eu cheguei? Se Deus castiga, é por amor de pai, para corrigir e colocar no caminho seus filhos. Agora, aquilo me feriu num primeiro momento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer com um exemplo. Muitas vezes nós construímos algo, quando nós vamos para a palavra diz outra coisa. Então é preciso calar a nossa voz para deixar a Bíblia falar. Agora, eis a pergunta: como é que eu faço para escutar verdadeiramente a mensagem dessa palavra? Como é que eu faço para escutá-la? Eu quero dar aqui algumas pistas a cada um de vocês, muito importantes. A primeira pista, eu já tenho apontado isso, é o esvaziamento de si, para que a palavra te preencha. João Cláudio, como é que eu vou fazer essa experiência de me esvaziar? Mergulhando no texto, dedicando ao estudo um tempo necessário para isso. Como pregadores e pregadoras, nós somos chamados a dedicar tempo ao estudo da palavra. Claro, orar também com ela é importante, mas a gente está querendo dar um direcionamento aqui específico em relação ao estudo. Dedicar seu tempo, querido. Quanto tempo você gasta diariamente diante de um texto da Bíblia? Às vezes a nossa leitura é tão rápida, a gente abre, lê uma vez, às vezes duas, e já começa a sair por aí fazendo interpretações, querendo aplicar isso aos nossos dias de vez assim, de uma... Calma, vamos devagar. Eu aprendi com uma grande colega, professora na faculdade, também na área de Bíblia, mas ela dá aula na faculdade deoniana, aqui perto em Taubaté. Ela dizia que a Bíblia é como um coco. Para você ter acesso ao que está dentro do coco, você tem que ter calma, não adianta você sair metendo o dente no coco. Você tem que pegar lá o facão, cortar, não é? Devagarzinho, para a água toda não sair. Com calma, se aproxime do texto. E ao se aproximar do texto, o que primeiro devemos fazer? Claro, antes a gente reza, tudo isso, mas o que nós devemos fazer agora? Ler o texto em voz alta, várias e várias e várias, veja a palavra que eu estou utilizando, várias vezes. Escutar, não apenas ler no silêncio, escutar ou alguém proclamando, ou você mesmo em voz alta. Com isso, a gente consegue aprender pela sonoridade do texto, alguns mais poéticos, outros mais diretos, os detalhes que essa Bíblia traz. Isso acontece muito quando a gente lê o texto na língua hebraica ou na língua grega. Saibamos todos nós que no hebraico e no grego, as rimas que aparecem, muitas vezes, elas revelam o que o autor queria dizer. Elas mostram a direção da interpretação. Por isso, os judeus, no período medieval, inventaram sinais para pontuar a leitura do texto na sinagoga, por exemplo, ou em casa. Você pode observar sempre um judeu, como é que ele lê a Bíblia? Ele sempre lê assim, não? Ele está sempre balbuciando, falando, porque ele está ali mastigando a palavra. Então, leia em voz alta. João Cláudio, e depois disso, o que, que eu faço? Querido, eu quero te dar aqui algumas direções um pouco mais técnicas para a leitura. Basicamente, nós temos duas formas de interpretar a Bíblia. Uma pelo viés histórico. Então, anote aí. Uma forma é pelo viés histórico. A outra forma é pelo próprio texto. Então, uma prioriza a história, a outra prioriza o texto. Vamos falar daquelas que priorizam a história. Nós temos, dentro desta linha de interpretação, um método conhecido como método histórico-crítico. Anote aí, método histórico-crítico. basicamente ele consiste no quê? Em olhar para o contexto no qual o texto foi escrito. Em outras palavras, há aí uma atitude de pesquisa da história do povo de Israel e como é que esse povo foi registrando na sua escritura o que eles estavam vivendo. Então você olha não diretamente para o texto, você olha para aquilo que está por trás do texto. É o chamado contexto. É o contexto social, como é que as pessoas se organizavam naquela época. É o contexto político, quais eram as formas de poder, como é que as pessoas chegavam ao poder. É o contexto econômico, as pessoas plantavam, como é que era essa plantação, como é que elas produziam, como é que elas sobreviviam, como é que elas garantiam a sua sobrevivência. É o contexto religioso, anote aí, vai anotando, esses quatro pontos são fundamentais: social, político, econômico, religioso. Ao olhar para a história naquele determinado período, como é que era a estrutura religiosa do povo? Era formada por um santuário único ou por diversos santuários? Quem é que assumiu o poder religioso? Tudo isso tem a ver com este olhar para a história. E aí, queridos, dentro desta visão, nós compreendemos o texto como fruto dessa história. Veja, interessante. O que eu estou dizendo aqui é fundamental. No método histórico crítico, o texto é visto como um construto, como um fruto que nasceu na história. E daí, como é que eu faço para poder compreender esse contexto? Eu preciso, além da Bíblia, utilizar outros livros que me expliquem isso. Às vezes eu utilizo o livro de história, às vezes eu utilizo o livro de arqueologia, às vezes eu utilizo a própria introdução que existe dentro das Bíblias, aquela linha histórica que aparece, para ter consciência dos períodos pelos quais Israel viveu, e ler o texto a partir disso. Queridos, isso modifica a nossa visão do texto, sabia? Porque dependendo do momento histórico, dependendo do período, a situação era uma, e o texto está fazendo referência àquela específica, entendeu? Às vezes, se a gente lê com a nossa mente hoje, o texto não quer dizer exatamente o que ele quer dizer. É uma interpretação própria. Dentro dessa visão, a gente pode avançar para o outro lado agora de interpretação, que prioriza o texto agora, não só a história, mas o texto. E dentro dessa leitura, existe uma primeira que eu quero destacar, que é a análise semiótica do texto. Anote aí. Análise semiótica do texto. Semiótica. Com S no começo. Tá bom? Semiótica. O que seria essa análise? Ela não se preocupa com a história, ela se preocupa com o texto em si. E ela se preocupa em compreender o mundo que está colocado naquele texto. Vou te dar aqui algumas pistas importantes. Como é que o autor, ele descreve o ambiente no qual as ações estão sendo tomadas? é na montanha. Que montanha? Por que aquela montanha? É na beira de um rio? Por que aquele rio? É na beira de um lago ou dentro de um barco que está no lago? Você começa a investigar o mundo do autor. Você começa a investigar o texto para poder compreender como foi a construção que literariamente o autor fez. É análise semiótica, é interessante. Aí você vai analisar, será que ele dá detalhes sobre a roupa das pessoas? Será que ele dá detalhe sobre a vegetação? Será que ele dá detalhe do templo, aonde tal profeta está falando alguma coisa? Você começa a analisar o próprio mundo no texto que está diante de você. Então é muito interessante essa visão, sem se preocupar tanto com o contexto histórico por trás. Ainda dentro das leituras que priorizam o texto, tem uma fantástica, e eu quero falar um pouco mais sobre ela agora. Além da leitura semiótica, existe a análise narrativa dos textos bíblicos. Anote aí. Análise narrativa. No que consiste a análise narrativa? Consiste na pesquisa de como o leitor, quem recebe o texto, tá? Como este é impactado, como este é tocado, como este é acessado pelo texto. João Cláudio, explica isso melhor. Eu vou te explicar. A análise narrativa, ela vai olhar para o narrador do texto. O narrador, quem está narrando a história? Vou dar um exemplo. Quando a gente olha para o livro dos Atos dos Apóstolos, o narrador, ele é presente, ele aparece, e parece que ele é um daqueles que está vivendo no interior da história. Então, ele sempre diz assim, nós estávamos em tal lugar e fomos para tal. Aí você olha, opa! Esse narrador, ele é um personagem da história. Ele está dentro de toda a trama, de toda a articulação. Mas também existem outros tipos de narradores, como aqueles narradores que ficam fora da história. Por exemplo, no livro de Jó. No livro de Jó, o narrador, ele está fora da história. Ele está contando alguma coisa, mas ele não é personagem da história. E aí é interessante, porque aí a gente começa a analisar como esse narrador conhece as coisas. Ele conhece o interior dos personagens, o estado psíquico, o estado emocional. Ele diz o quê sobre o ambiente? Você vai percebendo como o narrador, ele aparece no texto. Você vai analisar só o narrador? Não! Você vai analisar um outro dado na narrativa. Qual é? Os personagens. Então anota aí. Quem são os personagens que aparecem? É um sacerdote? É um escriba? É um doutor da lei? É Jesus? São os discípulos? Ou são os apóstolos? Ou a multidão? Quem aparece como personagem no texto? E aí, eu quero te dar uma dica. Quando você mergulhar nisso, se você se deparar com uma classe, ou religiosa, ou social, tá? Que aparece no texto, corra atrás de um bom dicionário bíblico. Então aparece lá, doutor da lei. Doutor da lei nem sempre é exatamente igual a um fariseu. Doutor da lei não é sempre escriba, por exemplo. Tem diferenças. Um saduceu, por exemplo, pensava diferente de um fariseu. De modo totalmente contrário, eu diria, em pontos fundamentais. Então, ao constatar os personagens, começa a pesquisar num bom dicionário bíblico o que eles são, o que eles representam, como é que funcionava a vida deles. Aí você vai preenchendo de sentido a narrativa. Destacou os personagens? Vamos lá! Você vai destacar um terceiro ponto e talvez o mais fundamental de todos na narrativa bíblica. Os verbos, as ações que aparecem. A narrativa bíblica, desde o Antigo ao Novo Testamento, ela está posta dentro de um contexto literário muito interessante. Por quê? Os autores da Bíblia, eles priorizavam as ações. Você pode ver que a Bíblia fala pouco da psicologia das pessoas que estão aparecendo no texto. Às vezes ela descreve de modo muito assim, raso o ambiente. Às vezes ela descreve de modo muito raso assim, as roupas das pessoas, mas os verbos não. Ela destaca a sua estrutura narrativa, tá certo? Os verbos. Então é importante olhar os verbos. Como é que eles aparecem no texto? Aparecem no futuro, no passado, no presente? Qual é a sequência dos verbos? Porque eles vão mostrar para nós o desenvolvimento das cenas narrativas. Então é muito interessante, quem fazia muito isso era o Padre Léo. Às vezes a gente fala assim, puxa, como é que o Padre Léo fazia aquelas pregações, né, que faziam a gente mergulhar na cena? Ele fazia uma análise como essa, uma análise narrativa. Tenho 10 minutos, pessoal. Tem um monte de coisa para falar aqui. Mas vamos lá. Está ficando claro isso, gente? Tá? Então, você começa a fazer uma análise dos verbos. Feita essa análise, vamos olhar ainda dentro do escopo narrativo a sequência na qual aparecem personagens e verbos. Então você vai analisar a sequência. Analisou a sequência. Quem apareceu primeiro? Jesus? A pessoa que foi curada? Os discípulos? Os fariseus? E começa a grifar a sequência ou escrevê-la numa folha em branco ou uma folha de caderno. Você vai escrever Jesus, discípulos, escribas. Aí você vai perceber que existe uma lógica naquela estrutura. Às vezes isso vai se repetir num segundo momento. Vai aparecer de novo Jesus, a pessoa que foi curada e os escribas. Depois Jesus, as pessoas foram curadas e os escribas. Quer dizer, vai repetir uma determinada sequência. E aí você vai perceber que no centro do texto reside algo que o autor quer destacar. Então, ao analisar a sequência, você vai olhar para o centro de toda a estrutura narrativa. Ali vai estar a grande sacada. Por exemplo, a análise que eu fiz de Jeremias aqui foi intencional. Vocês perceberam que eu comecei anunciando primeiro onde o texto se encontra no livro, o que ele representa. Por exemplo, eu disse, ele faz parte lá do opúsculo dos falsos, contra os falsos profetas, disse que ele era subdividido, disse que ele estava no centro, tá certo? Situei isso, aí eu segui a sequência. Perceberam que eu fui seguindo a sequência do texto, deixando o texto guiar a minha pregação. O texto, ele já é uma estrutura para a pregação. É isso que a gente tem que entender. O texto já é uma direção, ele já me mostra os passos. Se eu segui-lo, eu tenho uma pregação pronta. Basta eu destacar os elementos que nele estão presentes. Tá certo? E aí, eu destaquei o versículo 18. O versículo 18 que fala, né, quem esteve presente ou permaneceu no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra. Se você perceber a estrutura do texto, o versículo 18 está no centro. E qual é a grande mensagem que o texto quer trazer? O profeta verdadeiro fica na presença de Deus para escutar o que ele diz e não fala as coisas que saem como criações do seu próprio coração. Eu deixei a Bíblia falar. Eu não preciso ficar inventando moda, gente. Não preciso ficar inventando doutrinas. Eu não preciso. Eu deixo a Bíblia falar. E Deus vai direcionar. Tem pregações que dá tempo de você ler, explica. Depois lê, explica. Lê. Segue a sequência. Se você fizer uma análise da narrativa, perfeito. Você vai ter uma estrutura. Você vai perceber. Dentro dessa narrativa, existe uma contextualização. Anota aí, esses elementos são importantes. Dentro de uma narrativa, geralmente se encontra uma contextualização do que vai acontecer. Então, por exemplo, em dia de sábado, já contextualizou, Jesus estava na sinagoga, está contextualizando, está entendendo? Depois, vai apresentar um problema ou um conflito. Apresenta um problema, apresenta um conflito. Um outro elemento possível que pode aparecer, dependendo do tamanho da narrativa, é a intensificação do conflito.